Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 2 do Apocalipse é um início de toda uma análise geral agora que farei nesses três últimos dias que compõem a nossa semana de áudios das sete igrejas da Ásia. Agora vamos analisar os perfis de cada uma delas no seu ângulo geral, das igrejas que tiveram de Jesus repreensões, deixando as duas que não receberam para o último dia. Falaremos das igrejas de Éfeso, a primeira, a terceira, Pérgamo, e a quarta, não é? Tiatira. Em Éfeso, foi a falta do primeiro amor. Era uma igreja operosa, operante, como todas elas foram, de um modo geral. Todas começaram muito bem. Todas elas ou tiveram a participação direta do apóstolo, dos apóstolos ou dos seus enviados. Essa é que é a verdade. Isso quer dizer que todas começaram muito, muito bem. Mas no transcurso dos anos, estas igrejas foram se afastando do Senhor, entrando por caminhos tortuosos, foram se secularizando, se mundanizando, tolerando diversas situações as quais o Senhor Jesus reprovava. Veja na igreja de Éfeso que o único problema ali existente era o amor que eles haviam perdido. Aquele amor ardoroso, quente pela obra do Senhor. E agora, Deus exigia que eles voltassem às primeiras obras, ao primeiro amor, ao início de tudo. Na igreja de Pérgamo, o que aconteceu aqui? Eles começaram a tolerar as falsas doutrinas no seu meio, mesmo tendo ali testemunha fiel, como está escrito, o Antipas. E por outro lado, esta igreja também era uma testemunha fiel das coisas terríveis que aconteciam naquela cidade. Ali estava o trono de Satanás, feitiçarias, prostituições, muita idolatria. A igreja não podia descuidar e, infelizmente, se descuidou. E entrou ali a doutrina de Balaão e a de Nicolau. A doutrina de Balaão, sabe, era exatamente o lado da feitiçaria, da idolatria, da prostituição. E a doutrina dos Nicolaitas, que provavelmente tenha sido um certo homem com este nome, Nicolau, que tenha promovido na igreja facções, divisões, rebeliões. A igreja perdeu a sua unidade, a sua união, e se entregou a toda sorte de rebeldia, toda sorte de divisões e feitiçaria, idolatria, prostituição. O que resultaria de tudo isto? Uma igreja enfraquecida e de Deus afastada. Na igreja de Tiatira entrou a tolerância, aquela terrível mulher de nome Jezabel, que Jesus resolveu compará-la àquela Jezabel antiga dos tempos de Acabe, onde levou Israel também a prática da idolatria, da feitiçaria e da prostituição. Israel passou um período negro, terrível, de 872 até 850 a.C., aproximadamente. Elias muito sofreu, e os profetas também, com os pecados de Acabe e Jezabel. Esta mulher de Tiatira era de igual modo tão influente na cidade quanto Jezabel antiga era. E vindo ela para a igreja, ela dominou o pastor. Ela devia ter recursos financeiros e passou a ser ministra e profetisa da igreja, levando muitos irmãos a pecarem com ela e aceitarem os seus ensinos. A igreja de Tiatira se secularizou, se mundanizou, se afastou da sã doutrina das coisas sacrossantas de Deus. E eu pergunto, estas igrejas não é um retrato fiel destas de hoje? Onde falta o amor, automaticamente as falsas doutrinas se instalarão. As Jezabéis da vida se instalarão. E teremos então uma igreja onde a sã palavra é questionada e onde o mundanismo é instalado. Quando eu falo mundanismo, eu estou falando dos prazeres a esta vida. Não estou falando do mundo cósmico que Deus criou, mas estou falando do mundo Aion, o mundo dos prazeres, o mundo da sensualidade, o mundo de toda sorte de promiscuidade. E veja como isto está invadindo o nosso meio, o nosso arraial evangélico. Meu irmão, aprenda em Deus e com Deus a não se contaminar. Primeiro, não perca o teu primeiro amor. Segundo, não te mistures às falsas doutrinas. Terceiro, não seja mais um a aderir à doutrina mundana e maligna de Jezabel. Não toleres estas coisas. Permaneças firme, fiel, santo, santa, sincero, sincera, aguardando com ansiedade a volta do Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Vigiai, porque não sabeis o dia que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, 33. Vigilância é a palavra de ordem, acompanhada com muita, muita oração. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, vigie e não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13. Meu irmão, minha irmã, é tempo de real consagração, é tempo de muita oração, de muito jejum, é tempo de estarmos olhando para cima, sabendo que a nossa redenção está cada vez mais próxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. E olha o que diz o versículo 25 desse mesmo texto de Lucas capítulo 21. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, a angústia das nações, homens desmaiando de terror pelo bramido das ondas e pela perplexidade das coisas. Tudo isso já não está acontecendo? É claro que sim. Não falta mais nada. Jesus está voltando. E para confirmar tudo isto, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 24, 12 e 13. E veja que a iniquidade está tão terrível, tão multiplicada, que a maioria dos irmãos está com seu amor frio. Frio é o que se vê por aí. E é o amor frio que Éfeso perdeu, que faz as doutrinas falsas entrar com facilidade na igreja e que também faz Jezabel entrar e dominar o mundo, operar. Cuidado, não permita, seja um baluarte, um soldado valente a combater todas estas coisas erradas. Preparemo-nos. Jesus está voltando. É a nossa meditação de hoje. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, que estas três igrejas nos sirvam de exemplos, não para que imitemos, pelo contrário, para que façamos exatamente ao contrário destas igrejas, que o nosso amor esteja muito quente em ti, que a nossa doutrina permaneça sadia em nós, a doutrina que nos pusestes e nos entregastes, e que não venhamos tolerar Jezabel, que o mundo, com todas as suas variantes, não encontre guarida em nosso meio. Dá-nos fidelidade, em nome de Jesus. Amém.